aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Vamos começando mais um Corredores de Segunda, o programa ao vivo do canal Corredores. Hoje nossa entrevistada é a Raquel Castagnaro, fisioterapeuta das estrelas, ela que é mestre em biomecânica da corrida, vai bater um papo com a gente neste programa aqui, Corredores de Segunda, de número 59, que eventualmente você pode estar assistindo na internet ou pode estar ouvindo aí no seu podcast. Lembrando que este programa, uma hora depois daqui do YouTube, ele está já disponível em todos os agregadores de podcast. Então vamos começar dando as boas-vindas para a nossa entrevistada da noite, Raquel Castagnaro, diretamente de Jundiaí. Tudo bom, Raquel? Beleza? Bem-vinda aí ao... Eu ia falar corrida no ar, não, mas não.
Gente, vocês estão no canal Corredores hoje.
A Raquel, que é setorista lá do Sérgio Rocha, hoje nós chupinhamos aqui para o canal Corredores. Bem-vindo ao canal Corredores, tudo bem?
Obrigada, setorista, me senti, não sei, numa caixa de supermercado, muito bem. Obrigada pelo convite, estou contente de conversar com vocês. Uma galera me escreveu, ah, eu assisto o canal Corredores, você vai falar. Obrigada
Ah,
pelo
legal.
convite, estou contente, estou um pouco assustada de ter tantos quadradinhos aqui. Mas vamos que vamos.
É, que você está assustada de ver, você vai ver quando eles começarem a falar, Raquel. Aí a coisa piora. Lembrando que a gente já pediu para a galera mandar bastante pergunta lá, né? Hoje o papo é biomecânica. A galera pergunta, vai perguntar muito de lesões, que a Carol, a Raquel está careca de saber, né? Vai querer saber de lesões, vai querer saber como prevenir lesões. Vamos ficar atento ao tema, né, gente? Mandar perguntas pertinentes ao tema e evitar aqueles casos muito, 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 pessoais, né? Vamos tentar perguntar coisas que agreguem a vida de todos os corredores. O Brunão está, diretamente aí, recebendo as perguntas e o Shell é quem começa. Shell, aproveite nossa entrevistada, mande a primeira pergunta enquanto o Brunão se acha nas perguntas da galera. Pergunte tudo que você sempre quis saber de, Raquel Castanhar.
Muito bem, um prazer ter você aqui, Raquel. E eu vou perguntar uma coisa que eu até te acompanho no Instagram. Já vi que você falou algumas vezes sobre o tema e até tem a ver com o tema principal da nossa live aqui. Existe uma única maneira de correr? Existe a maneira certa de correr, de postura, de biodinâmica?
Ó, é difícil falar essa palavra certo, né? Porque aí a gente enquadra pessoas no categoria errado, né? Tem o errado, tem o certo, é difícil. Ó, tem alguns pontos que são muito importantes que a gente pode dizer que sim, correr assim é certo, correr diferente disso é errado. O que são esses pontos? O primeiro, mais importante, é o impacto. A gente tem que correr com pouco impacto. Nossos músculos, eles têm que conseguir amenizar o impacto a cada passada, porque aí o nosso risco de se machucar diminui. Então, esse é o primeiro ponto, correr com pouco impacto é certo. Outra coisa que é certa é aterrissar o pé bem pertinho do tronco, né? Não esticar a perna lá na frente quando você vai colocar o pé no chão. Deixar seu pé perto de você. Isso também é caracterizado como certo. E o terceiro ponto, vamos colocar que é você conseguir trocar a passada rápido, você não perder muito tempo. Quando você fica muito tempo com o pé no chão, dá muito tempo do seu corpo cair, aí começa tudo sair do lugar, aí o joelho cai para dentro, aí o quadril fica torto, aí vai tudo pro brejo. Então a gente coloca esses três pontos como certo, tá? Agora, tipo da pisada, se está com médio pé, calcanhar, isso pode ser variável. O movimento do braço, completamente variável. Algum tique que você tem, eu sempre comento casos de atletas famosos. A Merina Carfrae, que é uma puta triatleta, corre com a cabeça meio assim. O Kipchoge corre com o braço assim, parece um dinossaurinho aqui. E o cara é um monstro, né? O Mo Farah, ele cai a pelve, que é um negócio. Eu postei uma foto dele. Depois vocês entram no meu Insta, arroba Raquel Castanharo. É só uma das primeiras fotos ali, vai estar o Mo Farah com a bacia assim, ó. E o cara também é um monstro. Então, são alguns pontos certos, mas a gente tem o nosso jeitão de correr também, né? Eu corro com uma mão meio esquisita. O Sérgio Rocha corre um pouquinho sentadinho. Isso não é errado, isso faz parte da nossa personalidade. Então, respondi? Fiz um tratado aqui. Me respondi a tua pergunta?
Super.
Respondeu sim. Eu perguntei porque eu tenho um histórico de lesões muito grande. Quem acompanha o canal sabe. E estou voltando de uma cirurgia no joelho e eu tenho
Ixi.
tentado mudar a minha forma de correr, porque o meu problema no joelho foi desencadeado porque eu tinha joelho valgo, aí eu tive banda iliotibial, uma inflamação generalizada no joelho, e enfim. Então, assim, eu preciso melhorar para evitar lesões, não que eu esteja correndo errado, é
É,
isso?
o valgo é fogo, tá? O valgo é errado também.
Então, o valgo é errado, então eu corro errado.
O valgo, na verdade, assim, esse aqui é o problema. Não é todo mundo que tem valgo que vai se machucar. O valgo, ele aumenta o risco de lesão. Então, se você tem um valgo, é bom a gente tratar ele. O problema é que eu vi que se trata, já vi vídeos seus tratando, que a gente consegue melhorar a força, mas, cara, não dá para deixar o joelho retinho de quem tem valgo. Dá para melhorar muito. Então, o que a gente faz, na verdade, é dar condições para o teu corpo aguentar seu valgo. Então, a gente
Raquel,
diminui ele.
só aperta uma tecla SAP aí. O que que é o valgo? Só para quem chegou agora e está perdidaço.
Valgo é quando o joelho cai para dentro, o joelho em X, sabe? Sim, com um bater no outro. Não precisa chegar a bater, mas é quando ele cai para dentro. É muito mais comum em mulher, mas acontece em homem também. E ele é descrito na ciência como causa da síndrome da banda tibial e causa da síndrome femoropatelar. Uma das causas, né? A gente sempre tem que entender que toda lesão é multifatorial, é um monte de coisa que acontece que causa lesão ao mesmo tempo. Então, você tem o valgo, mas também tem que ver o quanto você descansa, como está seu volume de treinamento, como está sua força.
Muito bem, legal, muito bom.
O Brunão, já temos perguntas selecionadas? Não,
Temos.
vou começar
O
com uma.
Lucas
A
aqui.
próxima é minha, mas é do público. Vai você primeiro.
Eu peguei algumas do Instagram também, não sei se você chegou a pegar do Instagram. O
Eu
Lucas
peço que
perguntou.
você não mexa nas minhas gavetas. Você tem um parquinho inteiro para brincar, que é esse mural, fica pipocando de perguntas, cuide do seu serviço e
Você vai fazer a do Instagram, então? Então, beleza.
mexa nas minhas marmitas. O Instagram é meu, tá bom? Fique claro,
Boa.
comece.
O Lucas vai ter a pergunta respondida, perguntada pelo Marco, então. O casal Maratona aqui, né, nossos amigos aqui de Itapetininga, isso é até engraçado que eu já ouvi dizer que a pergunta dele quer dizer, o método, o jeito que ele falou é o jeito mais errado, pelo que eu sei, mas ele falou que gostaria de saber se devemos pisar com a ponta do pé para ter mais impulso.
Tá.
Eu, bom, enfim, vamos ouvir qual que é o jeito certo.
Ponta do pé necessariamente não tá errado. É que quando a gente fala ponta do pé, a gente induz um erro para um leigo que não entende biomecânica, que é o seguinte: ponta do pé parece que você nunca pode encostar o calcanhar, você tem que correr o tempo inteiro na ponta do pé. E não é assim. Na verdade, a testagem com o antepé, que é o jeito, a nomenclatura mais técnica, é assim. Bate primeiro a ponta e 20 milissegundos depois já bate o calcanhar. Então é rapidão, bate ponta já bate calcanhar. É, não é o tempo inteiro na ponta do pé. Então, é difícil essa história do que é melhor, o que é pior. Ele perguntou se dá mais impulso, né? Teoricamente, sim, correndo com antepé e com médio pé faz você correr com mais eficiência, então melhora o impulso, você gasta menos energia para correr, você consegue impulsionar melhor. Isso faz muito sentido na teoria, mas você sabe que quando vai testar isso, nunca um artigo científico conseguiu provar que isso é verdade? Toda vez que a gente testa, a gente vê que correr com calcanhar ou correr com antepé gasta mesmo energia. Mas os estudos são meio ruins, sabe? Porque não deu tempo do cara se adaptar. Então é óbvio que, sei lá, se eu corro sempre com calcanhar, e aí um dia falam para mim, ó, corre com a ponta com o antepé agora. É claro que nos primeiros dias eu vou correr esquisito e vou gastar mais energia, né? E os estudos acabam fazendo isso. Mas sim, correr com. A gente então pode falar que intuitivamente correr com o antepé é melhor para gasto de energia, mas isso nunca foi provado.
Muito bom. Raquel, de novo, o nosso amigo Cazão, nosso amigo mais rápido, ele está. Cazão, ele acabou de ser sub-3, ele está querendo tirar segundos da sua performance, agora ele vai correr na Argentina. Aí ele pergunta também: se você achou aquela sua resposta um tratado, que foi muito interessante, você não viu a pergunta do Cazão, então eu vou tentar editar. Mas basicamente ele fala: Raquel, em relação à postura do tronco sendo levemente inclinada à frente, como se julga a ideal, bem sintetizando, ele fala assim: o que que é melhor? É penso para frente, levemente inclinado para frente, como se fala que é o perfeito, ou é ereta? Ele falou que leu recentemente um artigo do Walter Kisp, que é doutor e mestre de ciência do esporte, que citava uma pesquisa do ano passado que investigou a relação entre diversas medidas cinemáticas. Ai, Casão, você me mata. Raquel, o que, que é melhor e tem tanta diferença? Você precisa inclinar o corpo para frente, isso é relevante e tem estudos que comprovam que isso dá aumento de performance ou redução de gasto energético ou nada conclusivo até então.
Isso é relevante, sim. Mas, ó, do mesmo jeito que falar ponta do pé gera confusão, falar inclinar o tronco pode gerar confusão também. Porque, ó, vou imaginar que isso aqui é a perna, isso aqui é a barriga, tá? Inclinar o tronco pode ser isso aqui, né? Só ir a barriga pra frente. E, na verdade, correr até aí o corpo inteiro, ó. Tipo Michael Jackson, saca? Dá pra entender? Então, é inclinar o corpo inteiro pra frente. Não é tronco, é corpo pra frente. Inclinar o corpo todo pra frente faz com que a gente consiga fazer mais força para se impulsionar e menos força freando. Então, a gente gasta menos energia freando. Agora, isso já foi medido, isso é certo. Agora, se isso de fato melhora a eficiência, eu não sei um estudo que mediu. Se você me manda esse do Vladimir Blashblum, por favor, manda para mim. De verdade, manda. Mas, se você vê um corredor de elite, você nunca vai ver um corredor muito bom retão. Ele vai estar sempre inclinado para frente. O que é diferente de médio pé e antepé. A gente vê corredor de elite com calcanhar, por exemplo. O MEB, calcanheiro.
Sim, sim.
Puta corredor. Então, essa questão da pisada, a gente vê corredor de elite com os dois jeitos, mas a gente nunca vê um corredor de elite inclinado para trás. Ele sempre está inclinado para frente.
Aqui é um dos... uma das posturas que eu mais vejo em...
Tem alguém assim, ó.
Kiki.
Ah, vai lá, Kiki. Pergunta, depois eu mando outra aqui.
Não, oh, Raquel, tudo bem? Como? Boa noite.
Boa noite.
Oh, Raquel, todo corredor deve fazer esse tipo de teste com vocês. Assim, todo corredor deve fazer uma, deve ir à clínica e ver como está correndo. E se vai, tem algum sintoma, ok? Que deve, que, cara, devo ir porque me dói, não sei.
Tá. Olha, eu devia, né, puxar a barra e falar, todo mundo tem que ir, mas eu não consigo. Olha, eu acho que tem muitos benefícios, mas dá para se virar. Hoje tem tanta informação na internet, né, que dá para você se virar muito bem. Quando você tem que procurar um profissional como eu, quando você está com uma lesão, aí não tem jeito, você se machucou, não dá para se tratar no Google, tem que procurar um profissional. Quando você quer melhorar a performance, então você está num nível, puxa, eu cheguei no meu limite sozinho, eu preciso de ajuda. Então, eu consigo te ajudar a melhorar o teu tempo. E quando você quer prevenir lesão de uma forma mais séria, porque eu não converso só sobre biomecânica. Na minha consulta, a gente vai falar sobre biomecânica, mas eu vou conversar também sobre força muscular, sobre descanso, sobre um monte de coisas. Sobre essa história de lesão multifatorial, eu explico. Então, se você tem um desses três objetivos, que é tratar a lesão, melhorar a performance ou prevenir lesão, sim, você deveria fazer isso. Mas, assim, um cara que tá começando agora, que tá feliz, assim, não acho obrigatório, sabe? Não falar, tem que vir, eu sou sincera.
Legal. Essa pergunta dá pra emendar com uma do Márcio? Só pra emendar a pergunta, porque ela faz sentido aqui. O Márcio tá perguntando se... quando você começa a correr, é normal você ter dores da corrida, né? Musculares, enfim. Como que a gente identifica essa dor? Como que uma dor pode ser uma lesão ou como que uma dor pode ser uma dor natural da atividade?
Uhum. A dor natural da atividade, ela é chamada de dor muscular tardia. Então, é aquela assim, que no dia seguinte, dois dias depois, você não consegue descer a escada, você está com o músculo todo meio rígido. Isso é normal, isso vai acontecer mesmo no começo. Isso normalmente é no músculo, é na carninha, é onde tem gordinho. Uma lesão que é problemática, você tem que procurar um fisioterapeuta, normalmente ela é na articulação. Ela é na junta do joelho, ela é na junta do tornozelo, aí não é normal. É claro que doeu uma vez no começo, você só fica de olho. Mas se a dor doer mais de 3 treinos, ou se ela for aumentando a intensidade, é lesão. Então, dor normal é dor no músculo e ela passa em 2 dias. Dor na articulação, que não passa depois de 2, 3 treinos, não é normal.
Ô, Raquel, como é que funciona os pacientes que chegam lá com você a questão da automedicação. Virou moda a galera tomar anti-inflamatório igual fosse pastilha Valda, né? Como é que é, o quanto que este quadro, assim como quadros de vírus, a galera potencializa e forma superbactérias, como é que é a relação do corredor com o anti-inflamatório e a piora dos quadros, assim? O cara
Sabe o que
chega lá
acontece?
pior do que precisava?
Não, sabe o que acontece? Eu não sei vocês. Sim, não precisa falar se automedicou, mas o que acontece é que o anti-inflamatório que a gente toma pela boca faz muito pouco efeito em lesão de corrida. Faz na cosquinha ali. Não faz efeito, entendeu? Então a pessoa fala, Raquel, eu pedi anti-inflamatório e continuo mal. Porque não, eles dificilmente adianta. Só se você tomar uma diprospan, injeção, que é só com receita mesmo, sabe? Então as pessoas se automedicam e não tem resultado normalmente. É só a experiência que eu tenho, assim. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez.
Não, pelo amor de Deus.
Nunca, jamais.
Jamais. Não, jamais.
Jamais.
Raquel,
Manda.
deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é especialista, tal, em postura corporal, o que seria mais eficiente, né, para um corredor corrigir? Realmente a postura, porque a gente já conversou diversas vezes sobre isso e diz que o nosso corpo ele meio que se vai se adaptando ao jeito que a gente corre, né? Até ele ficar de uma certa forma confortável. Aí, para a pessoa melhorar, ela evitar lesão, uma série de coisas. O fortalecimento e a postura corporal, o que que você acha disso? Qual, de repente, te traz mais benefícios ou tem que ser os dois em conjunto para dar um resultado legal?
Depende do caso. Normalmente precisa dos dois, né? A gente só consegue uma boa postura quando tem força. Mas treinar força não garante uma boa postura. Essa que é o X da questão. E tem estudo mostrando isso. Por exemplo, o valgo dinâmico que a gente conversou, que é o joelho para dentro. Nesse caso, o músculo que está fraco é o glúteo médio, que é um na lateral do quadril. Só fortalecer esse músculo não melhora o valgo dinâmico. Tem que fortalecer e fazer um trabalho postural. Como? Ensinar esse músculo a contrair durante a corrida. Então, fazer exercício na frente do espelho, fazer salto num pé só, fazer afundo, fazer reeducação da biomecânica. Então, precisa dos dois e normalmente funciona assim. Normalmente, o corredor tem força, viu? Precisa, né? A gente acaba treinando. Aí, ele chega na consulta, eu meço a força. Se ele já tiver forte, a gente já pula direto para a postura. Se ele não tiver forte, a gente trata primeiro o fortalecimento e depois a postura, porque uma coisa depende da outra, tá?
Legal.
Mas só fortalecer não adianta, esse que é a questão.
Boa, obrigado.
O Raquel, o Gessé, ele é bonitinho, ele agradece cada resposta, assim, é educação, isso é berço.
Não é, berço.
É igual o Kiki, quando ele vai gravar o vídeo, ele se despede e fala oi em cada take. Ô Raquel, o que que compensa corrigir postural? Tem essas coisas, e tal, antepé e tal e tal. Eu e o Gessé, por exemplo, a gente corre, não é nem 10
Você
passos.
vê que ele quer levar alguém junto, né, Gessé?
Não, mas
Só assim ele não vai se acusar. É eu e
Não,
você.
não, ele não pode afundar sozinho.
Não, mas se o Gessé falar que não. É verdade,
Ele
você.
vir a público e falar que ele corre errado, ele não fala. É eu e
Não.
Gessé,
Não.
é aluno na escola que leva a prova para o professor e fala assim: ah, minha resposta é igual a dele.
Não.
Viu? Tem um
Nós
amigo
temos.
meu que pediu para perguntar, né?
Nós temos, caramba, nós temos essa característica comum que a gente é 10 para as duas total. É um pé apontando para o Espírito Santo, outro para o Acre, ali mais ou menos. Isso é algo que dá para mexer e compensa ou entra naquela característica de é o jeitão? Tem que
Esse
mexer.
não compensa. Esse não
Até
compensa, por quê?
completando. Desculpa, Raquel, até completando. Eu ando assim. Quanto mais correr, você acha que eu não vou correr assim? Desculpa,
Esse
pode ir lá.
não compensa, sabe por quê? Ó, vocês estão com o pezinho assim, né? Se você ajeitar o seu pezinho, seu joelho ele vai todo para dentro. Porque na verdade não é um problema do pé, é uma questão do quadril. Na verdade, não é o pé que gira, é o quadril, é lá de cima. Então, para você ajeitar isso, ai, vai dar tanto problema no teu joelho que não compensa, sabe? Até dá se a gente fizer um puto trabalho, mas a chance de dar dor em outro lugar é muito grande. Então, isso não compensa. O que mais que não compensa mexer? Movimento de braço esquisito. Todo mundo se incomoda com o braço, né? Ai, meu braço é esquisito. Deixa o braço como ele tá. O que importa, na verdade, é o tronco. O braço é um reflexo do tronco. Então, seu braço está muito esquisito, vamos olhar para o tronco. Normalmente você pode ter uma falha de core, né, dos músculos que sustentam o tronco, e aí o braço tenta compensar. Você pode ter uma fraqueza em algum lugar e ter o ombro tentando segurar. Aí a gente mexe. Mas está tudo bem com o tronco, o braço está esquisito? Deixa ele. Pensa que o Kipchoge corre assim e está arrasando. O que mais que não compensa? Acho que são esses dois mais que deixa quieto.
Raquel, isso é uma coisa genética mesmo ou minha mãe tirou a botinha antes da hora?
Desenvolvimento. Nosso quadril, se a gente for pensar em evolução, né? Vamos pensar num animal quadrúpede, né? Ele estava lá de quatro feliz, daí deu, o nosso espécie resolveu ficar de pé. Aí o nosso quadril, ele não é muito bem encaixadinho, sabe? Ele é meio para fora assim. Aí a gente às vezes vai adotando posturas na infância para encaixar esse quadril, para se adaptar, e ele acaba ficando assim. Tem, por exemplo, gente que tem o pé para dentro, já viram? Pezinho
Tem.
pra dentro. Aí quando o bebê senta em W, ele senta com as perninhas, os pezinhos para trás, sabe? O joelhinho para dentro? Parece um Wzinho.
Sim.
Neném não pode sentar assim, que daí o quadril vai crescendo nesse formato, e aí quando você fica em pé, o quadril girou para dentro, daí o pé vem para dentro junto. Aí também não rola. Então é desenvolvimento infantil, mas é super comum, viu? Relaxa.
Ou seja, Gessé, a gente tinha que ter continuado quadrúpede. O nosso erro foi inventar e ficar de pé, mambá. Depois.
Não, eu sempre que depois que a gente faz alguma prova, alguma corrida, tem aquele monte de foto para a gente comprar, né? Aquela tentação. Aí eu fico acompanhando as fotos que o pessoal tira e eu vejo, tem hora que o meu pé tá muito aberto assim, de um lado só. E eu imagino, putz, qualquer dia o meu joelho vai sentir isso para dentro, né? Porque como se estivesse forçando assim. E eu nunca tive dor no joelho, nada. Mas aí, quando eu vi essas fotos, eu me preocupei. Eu falei,
Mas
eu acho que eu
essa
tenho
foto você
que
tava com.
fazer.
Desculpa, eu termino, desculpa.
Imagina, eu falei, acho que eu tenho que fazer algum, sei lá, fortalecimento, mudar a pisada, porque. Mas aí eu tentei me corrigir andando e vi que ia ser impossível.
Mas essa foto que você viu, normalmente o que incomoda mais é quando a gente tá com o pé lá atrás, né? Que daí o joelho cai pra dentro, o pé fica pra fora, fica um negócio meio assim, né? Era isso?
Não, é o pé que eu tô
No
tá no
chão.
chão.
Ah,
É, o que
entendi.
tá no ar, ele fica retinho. Quando eu piso no chão, eu abro um pouco.
Ó, tem um educativo que ajuda um pouco a melhorar isso sem machucar teu joelho, que te ensina a impulsionar mais certinho. Tá no corrida no ar, coloca
Ah,
assim.
eu vejo lá. A gente sempre vê.
Coloca assim, exercícios educativos corrida no ar. É um de impulsão. Olha lá
Ah,
depois, isso pode ajudar um
vou ver.
pouquinho.
Boa. Legal,
Raquel,
obrigado.
você tem noção que se você pulverizar o seu conhecimento pelo mundo, você pode ser a pessoa responsável por acabar com a pisada simulada no Instagram?
Olha
Você é praticamente, você tem o poder de revolucionar a indústria do Instagram. E as pessoas, elas ficam naquele puta esforço para fazer aquela pisada simulada, aquela coisa no ar bonito,
Uberite
né, de
aguda.
pé. Quando, na verdade, não é tão feio assim você pisar de outras formas e você poderia ajudar a desmistificar e acabar com a pisada simulada do Instagram. Pense nisso.
Olha só, podemos fazer um vídeo aqui, canal Corredor de Tênis Certo me convidou, eu tô pingando
Canal ainda não.
Ô, Brunão, tem aí, só aqui.
Tem uma pergunta que a gente falou, a Raquel comentou da pisada rápida, né? E muito a gente fala da cadência de 180 como sendo a ideal, né? Eu aprendi, eu fiz um trabalho de reeducação no primeiro semestre, o Marco já fica enchendo o saco. E assim, o que ele comentou comigo aqui, a pisada de 180, ela é ideal, não importa muito o pace que você tá. Se você estiver correndo devagar, eu mantenho ela, e se eu acelero, eu também tento manter o máximo próximo dentro disso daí, né? E a pergunta do Rafael é assim: a partir de qual pace dá para começar a pensar nessa cadência de 180? Isso vai de encontro a isso que eu aprendi, na verdade. Então, assim, por exemplo, eu estou correndo a pace 6, a cadência está 180, estou correndo a pace 5, ela também está 180. Isso foi o que eu aprendi e resolveu para mim, mas eu não sei se é o ponto comum aí, né?
Ah, foi o Renan que te falou isso? O
É a da
Cássio.
cadência?
Renan
Não.
ou Cássio?
Foi o Franco na Care Club.
Aí eu tenho que discordar. Ó, vamos pensar em mecânica, né? Se você tá com pace de 5 e está 180, beleza. Se você vai para um pace de 6 e continua 180, o que que vai acontecer com a tua. O que que acontece com a tua passada, Bruno?
Ela fica mais curta.
Tá. Você consegue terminar o movimento dela?
Bom, assim, da minha percepção, sim, mas eu não sei se alguém filmando.
Não dá, cara, porque você está numa velocidade mais baixa com a mesma cadência, é fisicamente impossível você conseguir terminar a passada. E para começar 180, por que 180? Por quê? 180 foi um número que encontraram quando pesquisaram corredores de elite, então os caras estão a 3, Deus me livre, ou 2 em minha nossa, né? E foi uma média. Então, uma média com desvio padrão. Eu não lembro desvio padrão, se era 3 ou 5. Então, a gente corria 175, a gente corria 185. Esse número é só um número de elite que ficou super famoso, sabe? Não existe. Eu não conheço. Se você, fisioterapeuta Franco, estiver me ouvindo, me manda, por favor, a referência, porque eu não conheço mesmo uma referência que diga que tem 180. O que que existe de cadência? Existe que se você aumenta a sua cadência 5 ou 10% da que você já tinha, você diminui o impacto, diminui a sobrecarga no joelho, melhora a eficiência, diminui 14% a força de compressão no joelho, um monte de coisa. Quanto? De aumentar 5 a 10% da cadência que você já tem. Entendeu? Agora, eu corro devagarzinho, eu tô num pace de 6 e 10. Se eu correr 180, eu vou parecer o Flintstone, sabe? Tipo, eu não vou conseguir terminar o movimento de impulsão. Vai ficar um negócio esquisito, sabe? Esse número é totalmente arbitrário. É tipo falar, olha, você precisa de 10 sessões de físio para melhorar. Por que 10? Então, não tiraram isso, sabe? Sim, às vezes uns números arbitrários viram como chamar.
Vira regra, vira
Vira
norma.
regra. Por que 180?
No meu
Mas
caso, quando eu comecei lá, assim, eu via no Garmin, a minha média era 165, 170. E hoje eu mantenho 180, 185, depende do
entendi.
treino, né?
Entendi. Mas então, mas não pode passar 75, então, tem que ficar 180. Tipo, não
180, sim, é.
é muito arbitrário, assim? Você não, o que que
Pode
você
ser, mas
conseguiria?
assim, eu já não penso mais na cadência. Ela já está
Entendi.
acontecendo naturalmente desse jeito agora, né?
Entendi.
É que o Brunão também ele fez uma sequência de tem uma sequência de fatos que ele está seguindo agora, né? De melhorias, vamos dizer assim, tanto de postura, alimentação, uma série de coisas que tudo e melhora de tempo, teve RP no meio. Então, tudo isso acho que facilitou a ele entender que um dos motivos principais é a cadência, né, Brunão?
Mas você corre num pace de 6? Porque você já deve nunca mais correr num pace tão baixo, né?
É,
Não,
Então,
dificilmente.
tenta correr num pace de 6 e sente e me conta.
Vou experimentar. Vou fazer esse teste.
Porque
E assim, eu
você.
posso ter falado isso, mas realmente é difícil treinar nesse peso.
Faz
Uma
sentido,
coisa é você
cara.
estar tá lá de 5, peraí, você tá lá, você corre 5 e 5 e 10, 5, 5 e 15. Aí é fácil manter sempre 180, mas de 5 para 6
Bruno,
Diga.
na minha aposta, você não faz sub 4 em Chicago. Então é hora de testar esse pace de 6 em
Eu
Chicago.
vou fazer muito abaixo de sub 4.
Não, faça o teste em Chicago, esse pace de 6 para manter a
Raquel,
cadência
mas
180. Até por favor.
tô olhando para o média. Tô olhando, não, agora fiquei sentido, galera.
Que
Eu vou olhar.
curioso. Ô, Raquel, mas então assim, só para entender. A gente tem o pace e a cadência e o comprimento da passada, né? São três fatores que vai determinar. Quer dizer, então, entre privilegiar a cadência de 180 e um comprimento de passada que lhe permita fazer a passada corretamente, é melhor que a gente privilegie a passada corretamente e não o 180. Porque se eu perseguir o 180, eu travar no 180, eu aumentar ou diminuir o pace, o efeito vai acontecer no comprimento da
No
passada,
comprimento
não
da
tem jeito.
passada,
Então,
exatamente.
ou eu vou ter uma passada maior ou uma passada menor para tentar travar o 180, porque é o meu pace que vai variar. É isso
Exatamente.
que a gente tem que entender. Então, assim, à medida em que eu forço um movimento do comprimento da passada, eu vou estar, entre aspas, errando, porque eu tenho que tentar ter uma passada natural.
Né? Exatamente.
Então, o ideal seria se eu descobrisse qual é o meu comprimento de passada ideal. E aí eu aumento ou não a cadência para aumentar ou diminuir o pace, né?
Sim, faz sentido, mas é muito difícil. Qual que é o seu comprimento de passada ideal? É mais fácil achar a tua cadência ideal. E qual que é a cadência ideal? É uma cadência... Por que é tão bom aumentar a cadência? Porque quando a gente troca o passo rápido, não dá tempo do nosso corpo descer demais. Quando o nosso corpo desce demais, acontece mais algo dinâmico, o joelho quer mais para dentro. A gente perde energia, a gente senta, acontece um monte de coisa. Então, a gente tem que ter uma cadência alta o suficiente para trocar o passo rápido e o nosso corpo não abaixar demais. E você sente isso. Isso é mais fácil sentir com o medo passado. Então, troca rápido, contanto que você continua fazendo o movimento normal, continue fazendo o movimento normal e não sente muito. Essa é a tua cadência. Parece difícil falando, mas dá para sentir mais. Dá para sentir melhor, né, na pista, na rua. E quando a gente fala disso de comprimento de passo, você não pode fazer um passo onde você não consiga terminar o movimento para trás, porque isso vai acontecer se você subir demais a cadência, não vai terminar a impulsão nunca. Aí seus músculos deveriam funcionar como uma mola, não vão estar mais trabalhando nesse ciclo encurtamento e alongamento, eles vão estar lá só tic-tic-tic-tic-tic-tic, muito pitiquinhos.
Ô, Raquel, uma coisa que eu acho que vale a pena uma explicação à parte é essa questão do tamanho de passada. Porque tem gente que amanhã vai sair correndo igual um perna longa, porque a maior parte dos amadores associa aumentar a passada com mandar a perna para frente. Quando, na verdade, quando você vê um keniano correndo em câmera lenta, a perna dele vai lá na nuca quase, né? E ele vai indo para trás... E ele aterriza embaixo do eixo dele e manda buscar lá atrás. Então, explane a respeito, por favor.
Falou tudo. É isso aí. A passada ela tem que ser grande para trás e para frente ela é pequena. E é difícil entender isso, às vezes, falando para um iniciante, mas bota lá no YouTube, bota lá, sei lá, Mo Farah slow motion. Você vai ver que quando ele pisa no chão, o pé dele está muito perto do tronco, ele não estica a perna lá na frente. Mas a passada dele é muito grande, porque ele joga a perna muito para trás e ele voa muito, né? O tempo que ele tá no ar é nossa, 3 metros de homem voando, né? E uma coisa interessante sobre a cadência. Como é que um keniano, um cara de elite, aumenta a velocidade? Ele não aumenta o comprimento do passo, ele aumenta a cadência. Então, o comprimento do passo dele é fixo, ele aumenta a cadência para aumentar a velocidade. Então, isso também já vai contra isso de sempre manter a mesma cadência. Porque o cara de elite não faz isso, por exemplo.
Basicamente, assim, de um jeito bem tosco, quer dizer, um exemplo, se uma passada do cara tem 2,5 metros, e se em 1 minuto ele consegue dar 100 passadas, ele percorreria uma distância, 100 vezes 2,5. Se ele consegue dar 120, por isso que ele vai mais rápido. Viu, Michel? Você, enquanto você estava matando aula, eu estava estudando.
Mas, gente, pode ser, nossa, eu vou sair daqui, vou ter que olhar isso, sei lá, vai que tem um estudo novo falando disso e eu não li ainda, mas eu não conheço, não.
Eu vou perguntar para ele, ver se ele me manda alguma...
por favor.
Essa questão até gerou um vídeo no canal, essa coisa do aumento. Que fique claro aqui que em nenhum momento você se colocou contra o aumento, a busca para se trabalhar o aumento da frequência. Mas, de repente, não esse número mágico pré-estabelecido, né, Raio? E só que quando todo mundo começou a ver o Brunão e pô, tô cansando menos, pô, tá mais fácil correr, aí virou modinha aqui da nossa galera.
Mas aumentar a cadência é maravilhoso mesmo.
Isso, mas daí você... Não parece natural. Você se sente tudo atrapalhado correndo porque fica esse passico curtinho e vai bem na contramão do que você falou. Quer dizer, todas as vezes que eu tentei chegar perto de 180, às vezes com o metrônomo na orelha, lá, tuc, 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 foi sobre isso o vídeo no canal, o passinho ficava um tec-tec, parecia passinho, corridinha... Não vou nem falar corridinha ninja, porque você já usou esse termo da... eu já vi você usar esse termo da corridinha ninja... para justamente falar sobre a redução de impacto, que é super positivo, né? Mas uma corridinha ninja no sentido assim, tec, 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 bem curtinha, né? E está falando não é tão legal assim.
Não. É impossível para mim correr 180, não vai sair. E eu vou cansar demais. Também tem esse ponto, subir a cadência é muito bom. Mas tem a sua cadência ideal, que é essa onde você consegue trocar rápido, não sentar muito e manter a passada normal. Se você passa disso, você vai gastar mais energia. Então tem aquela faixa onde você vai correr melhor e vai correr gastando menos energia, mas se você passar, você vai estar num ponto onde você vai gastar mais energia, vai ser desperdício. Eu não consigo ainda 180, eu corro devagarinho, né? Se eu correr 180, eu vou gastar 3 vezes mais energia do que o meu corpo vai aguentar. Então, eu tenho que ficar numa faixa mais abaixo. Tem até um estudo mostrando que, na verdade, aumentos de mais de 3%, você tem que pensar bem, porque às vezes pode gerar um gasto maior de energia a longo prazo. A pessoa talvez não se adapte. E tem isso também que você falou, mas a pessoa tem que se adaptar àquela cadência. Eu não consigo falar, ó, é essa aqui, se vira, né? A gente é muito particular, cada um tem o seu jeitão de correr. Mas as pessoas buscam isso, né? A gente quer uma formulinha mágica, né? Então dá um conforto, saber, não, eu tenho que ter esse número aqui, né? Eu tenho que ser assim, tem que ser assado. A gente busca esse conforto, mas ele não existe. O nosso corpo é muito plural, a gente é muito diverso. Olha a tua altura, a minha altura, eu tenho 1,53. Tipo assim, a minha perna é deste tamanho, sim. Eu não consigo correr tão rápido e com uma cadência tão alta, diferente de um cara que tem uma perna super grande, uma altura diferente. Então, eu sei que a gente quer ter esses padrõezinhos para ficar calmo, mas entenda que a gente é muito diverso, né? A gente é muito diferente um do outro. Isso tem que ser levado em conta também.
Por falar em pessoas que consomem produtos mágicos em busca de resultados, a resposta para a pergunta agora é do Kiki, que consome ginkgo biloba e cogumelo do sol. Fala, Kiki.
Esse comentário. Porque essas pessoas que oscilam muito, você vê que estão andando e parecem uma onda.
Saltando.
Né? Tem algo que ver com fortalecimento? Eles estão perdendo energia? O que é exatamente essa oscilação?
Está perdendo energia, com certeza, porque na corrida a gente quer ir para frente. Quando a gente vai muito para cima, a gente está gastando energia à toa. Uma coisa que reduz esse salto para cima é aumentar a cadência. Aumentar a cadência faz com que a gente corra mais para frente e menos para cima. Às vezes o que acontece pode ser também um encurtamento da panturrilha. É assim, quando a perna está lá para trás, quando a gente vai impulsionar, a nossa perna tem que estar para trás assim, né? Daí a gente faz um vetor de força para frente. Se a gente impulsiona com a nossa perna muito para cá, ao invés de fazer um vetor para frente, a gente faz um vetor para baixo. Dá para ver? E a gente acaba indo para cima. Isso pode acontecer por um encurtamento da panturrilha, pode acontecer por falta de força de glúteo máximo, que é o músculo do bumbum. Pode acontecer por mania. Tem gente que tem mania. Desde criança anda assim e a gente tem que fazer um trabalho de reeducação. Então tem vários motivos. Mas o jeito mais fácil de melhorar isso é aumentar a cadência.
Ok.
Vou fazer uma pergunta da galera aqui. O Ronan pergunta qual é a importância do alongamento para a biomecânica da corrida.
Ai, que difícil. Ai, meu Deus. Alongamento seja um programa só para alongamento.
Alongamento é polêmico também, né? Tem gente que é muito a favor e gente que diz que não faz tanta diferença assim, né?
Não faz nenhuma diferença. Vamos fazer. vamos pensar o seguinte.
Respondido.
Vou falar só em artigo científico, tá? Nada de ser achismo. Fizeram um estudo comparando quenianos, só corredor top. Eles viram que os quenianos mais rígidos são mais eficientes que quenianos mais alongados. Por quê? Os nossos músculos e tendões funcionam como molas na corrida, eles absorvem impacto, daí eles liberam energia para a gente na hora da impulsão. Igual o tênis, fala, ele retorna tanto de energia, então o nosso corpo também faz isso. E o que, que é melhor? Pensa bem, uma mola, qual mola é mais eficiente? Uma mola mais rígida ou uma mola toda molenga? Uma mola mais rígida é mais eficiente. Então, o corredor ele precisa ser um pouquinho rígido. No corredor não precisa ser super flexível, isso é um erro. Se você quer fazer ginástica, artística, sei lá, salto em altura, você precisa ser flexível. Agora, para corrida, ser rígido é bom. Quanto rígido, Raquel? Rígido a ponto de você conseguir terminar a sua passada normalmente. Então, se você, por exemplo, não consegue terminar a impulsão porque sua panturrilha é encurtada, pô, você precisa alongar, tem um encurtamento ali. Se você não consegue terminar a passada porque teu quadril não consegue ir para trás, porque o teu músculo da frente do quadril está encurtado, que a gente fala de intersentado, acaba encurtando o músculo da frente, aí o alongamento é importante. Mas só nesses casos que há restrição de movimento. Se você não tem nenhuma restrição de movimento, ser um pouquinho rígido é bom para um corredor.
Legal.
Ô, Shel, eu acho que nesse momento a gente poderia carinhosamente puxar um gritinho de guerra, chupa Mestre Lu. Eu, particularmente, fiquei com bastante vontade. O desejo que me acometeu, porque o Mestre Lu vive enchendo o nosso pacová com um negócio de ser encurtado. Ai, carpi!
São duas informações importantes que a Raquel trouxe hoje, a questão do encurtamento, e fez essa analogia com a mola. E o Ademir Paulino, quando ele veio aqui, acho que ele contou que os quenianos não fazem fortalecimento muito do braço, né? Então eu odeio fazer fortalecimento, principalmente de braço, né? Então eu falei, pô, agora então, se os quenianos são assim, eu também vou fazer assim, mano. Tá tudo certo,
Pronto,
né?
Demir tá bom. Demir é o querido, se estiver me ouvindo, Demir.
Exatamente. Mas eu posso agora voltar no assunto de lesão?
Pode. Cada um com a sua especialidade aqui, viu?
O Michael, em vez de marcar uma consulta com a Raquel, ele já se consultou aqui. Agora é minha vez. Mas essa não é minha, não. Mas eu ouvi falar sempre quando as pessoas aumentam o volume, aí elas têm aquelas dor na frente da perna, aqui na canela, o pessoal chama de canelite. Acho que o nome correto é periostite, né?
É síndrome do estresse tibial medial.
Isso é verdade que isso, se não tratado, pode evoluir para uma fratura por estresse? Porque aqui a gente sempre duvida de ortopedista que não é corredor, né? A gente tem um cardiologista aqui que é corredor, é sub-3, então a gente adora ir nele, até para perguntar sobre outras questões. E às vezes, assim, eu fico com essa dúvida quando eu chego no ortopedista, que ele não é corredor, ele já pergunta de tênis com amortecimento, eu já olho com desconfiança. E essa informação eu tinha aqui, uma canelite maltratada pode evoluir por uma fratura por estresse. Tem relação mesmo? Isso acontece?
Até onde eu saiba, sim. Acho que um médico de fato vai poder explicar melhor a fisiopatologia do rolê, mas até onde eu sei, sim. A Ana Paula já veio aqui, não veio? Ana Paula Simões? Eu vi o programa
Já veio
dela.
aqui.
E a Ana corre. Sim, pode virar sim. E não é periostite, sabe por quê? Só por curiosidade. Periostite quer dizer inflamação no periósteo. E se a gente for pegar e fizer uma biópsia ali da canelite, né? Pega lá, vamos ver. Não tem célula inflamatória ali. Tem célula de degeneração, célula que tá comendo o ossinho, sabe? Então o nome é Síndrome do Estresse Tibial Medial.
Muito bem.
Ô, Raquel,
Raquel, legal.
contando a questão do fortalecimento, que inúmeros profissionais de várias áreas aqui já falaram que não tem para onde correr. Corredor tem que fortalecer mesmo para aguentar o bang, né? Mas tem amigos meus, imagine você, eu troquei de assessoria e a filosofia é muito diferente. O aumento de volume foi bem significativo. E tem amiguinhos meus da onça que estão me condenando a uma lesão. Isso é tão certo quanto 1 mais 1 é 2? Quando você aumenta o volume significativamente, eu vou acabar no plantão médico logo em breve?
De
Logo em
jeito
breve.
nenhum. Não, 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 não tem essa relação direta. É claro que uma sobrecarga no seu corpo é um fator de risco, mas não quer dizer que se aumentar você vai se lesionar. Não, não, de jeito nenhum. Se você aumentar com cautela, né? Fizer um aumento progressivo, não fizer um aumento brusco, tipo corredor que é assim, né? Corre 21, hoje é setembro, né? Fala, ah, me inscrevi para uma maratona ali em dezembro. Se você não fizer isso, não tá fadado a se machucar, não. Aliás, gente, tem uns estudos saindo muito loucos, falando que quem, mostrando que quem tem maior volume semanal se machuca menos. Acredita?
Ai, pronto.
Você falou o que ele queria agora, Raquel. Você falou exatamente o que ele
Ô,
queria.
Brunão, do jeito que nós andamos num ninho de Maria vai com as outras, até ontem, O Brunão era o pretinho básico. Era aquele que todo mundo precisava ter no guarda-roupa. Era o cara das 180 passadas. Já derrubamos isso por terra hoje. Mas vai ter um nego, uma cambada de nego pedindo para me acompanhar nos 32K no final de semana, hein, Mambá?
Agora vai, hein? Tem alguém aí que vai até jogar fora um livro chamado Run Less, Run Faster, não é isso?
Gente, ó, mas isso é super novo. Eu acho que esse estudo é desse ano. É um estudo enorme, com um monte de corredor, que mostrou que quem corre mais não se machuca mais. Porque multifatorial é muita coisa, gente. Lesão é sempre um quebra-cabeça, sabe? É um montão de coisa. Não dá pra gente simplificar. A gente tenta simplificar para ser didático, mas a verdade é que é muito complicado e a gente não sabe exatamente tudo que causa lesão. Tu tem que pagar. Na verdade, ninguém sabe exatamente tudo que causa lesão. Então é muito complexo. E é isso, você não tá fadado. Se você for com cuidado, pode ficar tudo bem. Tanto que tem gente que corre 5K e tá aí. Com fratura por estresse, faceite. Corre 5, corre, sei lá, volume de 15 por semana.
A canelite, ela aparece sempre nos primeiros meses de assessoria e a gente está correndo 5K.
Então, fizer. Gente, calma, não vai sair correndo louco por aí, pelo amor de Deus. Segura o tchan, fica calmo.
Você tem que seguir uma planilha, né? Um treinador.
Exatamente. Aumento brusco é um problema. Então. Parece que hoje, mais do que a continha é assim, mais importante do que o quanto você corre, o tanto total, é o quanto você faz de aumento brusco, os picos que você faz. Você fazer picos repetidos é um problema, entendeu? Então você tá lá, você corre sempre 10, e teus amigos, vamos fazer um 21 hoje na serra, você aguenta. Aí que tá o problema, entendeu? O problema maior do que você fazer um volume grande controlado.
Raquel, o Bayer, quando eu coloco essas perguntas, aquela pergunta no Instagram, eu não consigo ver o nome inteiro da pessoa. Ela aparece pequenininho com os pontinhos, quando aumenta some o nome, eu não sei. Mas é o Bayer, ele fala que tipo de exercício, imagino que assim na academia e tal, né? Ou educativo, que é o indicado para a questão de queda de quadril. Ele fala que a cada passada o quadril dele cai.
Isso faz parte do valgo dinâmico também. O que ajuda a melhorar isso é fortalecer o glúteo médio, que é o músculo lateral do quadril. Na academia, a máquina que faz isso é a cadeira abdutora, aquela que abre. Só que, ironicamente, ela fortalece muito mal esse músculo. Muito mal. É melhor você pegar uma caneleira, deita de ladinho, bota uma caneleira no pé, levanta sua perna para cima. O que vai acontecer? A sua perna ela vai querer vir um pouquinho para frente em relação ao teu tronco. Joga ela para trás, ela tem que ficar para trás do teu tronco. Se você fizer ela um pouquinho para frente, não vai funcionar. Joga ela para trás. E tem um exercício também, bota no Google, chama clamshell de conchinha. Clamshell. Você dobra os joelhos e levanta o joelho assim, parece uma concha. Esse também é bom. E tem um vídeo no Corrida no Ar que chama... Como proteger seus joelhos? Eu dou alguns exercícios educativos também para esse tipo de queda. Olha lá.
Mini band também é legal?
Sim, mini band, boa. Andar com mini band, agachadinho, né?
Kiki, faça lá a pergunta.
Raquel, outro tema que está no ar aí é sobre o uso de tênis, né? Tênis com maior amortização.
Amortecimento.
Bonitinho.
Amortecimiento de duda causa más lesiones que los minimalistas, ¿no? Supuestamente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Raquel, aproveitando a pergunta do Kiki, emendar aqui também, o Rafael Sanches perguntou sobre tênis de pisada supinada, neutra ou pronada, né? Se isso realmente tem efeito ou não.
Outro programa a gente precisa fazer. Vamos começar com amortecimento. Não procede isso que você falou. Tênis com mais amortecimento não machuca mais do que tênis minimalista. E o contrário também é verdadeiro. Tênis com muito amortecimento não te protege de lesão. O que as pesquisas mostram? Quem usa muito amortecimento se machuca igual quem usa pouco amortecimento. Por quê? Porque a lesão na corrida é multifatorial. Não é só o tênis. Não adianta você começar com uma canelite. Ah, eu vou comprar o tarugão ali, bem morcinho. Não adianta. Tênis não previne lesão, tá? Agora, quanto à pisada pronada, supinada e neutra. Vamos lá. existe muito pouca ciência sobre isso. Até 2008, não existia nenhum artigo que estudava isso. Todo mundo falava no achismo. Ah, compra tensorapilada pronada, mas era achismo. De 2008 para cá, existem cinco artigos sobre o tema. Quatro falam que você não precisa de um tênis específico para o seu tipo de pisada para prevenir lesão. Então, se você tem pisada pronada, você não precisa de um tênis pronador. Ou pisada supinada, você não precisa de um tênis supinado. Você pode usar tênis neutro, que não tem problema. Um artigo diz que se você tem pisada pronada, você tem que usar um tênis de pisada pronada para se proteger de lesão. O que a gente conclui disso? Primeiro, que são muito poucos artigos, gente, cinco artigos dentro da ciência é muito pouco, e que está 4 a 1. Então, 4 a 1, eu não tenho culpa, não brigue comigo. Está 4 a 1, eu tenho que dizer que você pode usar o tênis que você quiser, não interessa o seu tipo de pisada, entendeu?
Raquel, já que neste momento você vai se firmando como uma inimiga das marcas, as marcas devem te odiar bastante.
Não, a Olímpicos me chamou, fui lá na Olímpicos, são os amores. Fui com o Ademir, fizemos um texto, foi lindo,
eu
foi
vi o projeto
maravilhoso.
lá.
Vai ser
Você
lindo,
estava
vai
no.
ser demais.
Legal, legal. Mas, falando sério, o que dizer então das famigeradas palmilhas? Tirando alguma condição, tipo assim, sei lá, um neuroma de Morton, alguma coisa que dê alívio, mas para questões ortopédicas, correção de passada, tudo isso que é vendido por alguns palmilheiros, se é que existe esse termo. Você também pensa igual das palmilhas?
O problema da palmilha é como ela é indicada no Brasil. Como é que funciona a palmilha normalmente? Você tá lá, então, com uma fratura, por isso tem uma canelite. Daí o cara, o médico fala, ó, faz a palmilha. Ponto. Pô, mas e tua pisada? Como é que tá? E sua força? Volume de treinamento? A lesão não é multifatorial? Por que que só botar uma palmilha vai resolver tudo? E você bota a palmilha para sempre. Você bota, depois de 6 meses faz outra, 6 meses faz outra e você fica para sempre. Isso é um problema. A palmilha ela ajuda, sim. Tem artigo mostrando que a palmilha ela ajuda lesões em corredores. Mas como que ela deve ser usada? Como uma muleta, que é o que ela é uma ajuda que você coloca ali para ajudar naquele momento que está muito inflamado, está com muita dor. Ela ajuda até você treinar a pisada de uma forma melhor. E aí você vai desmamando da palmilha, como uma muleta, né? Você usa a muleta quando precisa, mas aí você vai desmamando da muleta. Você vai fortalecendo, vai melhorando a pisada e tudo mais, vai tratando tudo, o volume, nananã. Então a palmilha, ela é legal para alguns casos, contanto que ela seja prescrita da forma correta, que é pensando em todos os outros fatores, não adianta só botar a palmilha e achar que ela vai resolver, e pensando que um dia você vai ter que largar aquela palmilha. Só se você tiver uma deformidade, sei lá, um pé com uma artrite reumatoide, um negócio assim, que você vai precisar para sempre. Mas se não tiver uma deformidade no pé, você tem que fortalecer teu pé para conseguir viver sem a palmilha, né? A gente, por exemplo, quando você machuca o pescoço, você bota um colar cervical, né? Você fica com ele umas semanas e vai desmamando. Quando você lesiona o joelho, você fica com uma muleta ou um brace, né? Alguma coisa e vai desmamando. Por que que palmilha não? Por que que palmilha você bota e fica com ela para sempre? Essa é a minha crítica, entendeu? Então, uma palmilha bem usada, pô, ela é útil, sim. Mas ela tem que ser vista dessa forma, deu para entender?
Legal, você deu esse exemplo e o exemplo da mola lá, bem, bem legal, né, para a gente relacionar. Fica
Ô, Raquel,
fácil.
quando você vai comprar o teu tênis de corrida, você é uma corredora, para quem não sabe, você no final se baseia no conforto.
Ai, gente.
Porque características técnicas, assim, acabam entrando no segundo plano, porque você sabe que elas não têm um poder de correção. No final das contas, é pôr no pé e o tênis ser gostoso.
Sim, e deixar meu pé ser pé. Eu quero que meu pé fique livre, feliz e solto. Então, eu gosto de tênis muito flexível, eu não consigo correr com tênis rígido. Tem que, sabe aquele que você aperta ele assim, vira um papel? Tem que ser assim. Drop baixo, porque eu quero que meu pé fique livre, né? Eu quero que meu pé seja o mais próximo do natural possível. E eu gosto de tênis duro. Hoje eu tava até falando no meu stories que eu tô testando um tênis, que agora eu testo tênis. Nossa, eu tô blogueirinha, tô mexendo. E ele tem muito amortecedor e, pô, é claro que é mais confortável, né? É macio, é gostoso, mas aí eu não consigo controlar o impacto com os meus próprios músculos. Eu taco o pé no chão, sabe? Então, eu gosto de um tênis mais sequinho, que ele é um pouco mais duro a pisada. É claro que é um tênis mais macio e mais gostoso. Mas eu prefiro um tênis seco, porque aí eu sei, opa, tô batendo bem forte no chão, eu tenho que me controlar. Então, eu vou. Questões técnicas importam para mim, sim, mas nesse sentido de as questões técnicas têm que deixar o meu pé livre. Tá, amigo?
Sim. É, faz sentido para você, menino Mamba. Você é um cara que gosta de tênis com muito amortecimento. É um usuário de Ultra Boost.
Exato.
Mas você já experimentou tênis mais sequinhos, mais responsivos assim? O que que não te agrada nesse tipo de modelo?
Então, é exatamente o que a Raquel comentou. Eu já não gosto de sentir o meu pé batendo, sabe? Aquele impacto. E todo tênis que eu tentei migrar, que o drop é menor, que é menos amortecimento, eu sinto isso. E aí eu sinto uma dorzinha na canela, não sei o que eu falar. Ah, isso daí vai me tirar da corrida, não quero usar. Vou continuar com o meu Ultra Boost, que tem muita gente até falar, você está no peso certo. Você já corre um bom tempo, não é um tênis para você, mas é um tênis que, tipo, eu ponho no pé e esqueço ele, sabe? Parece que eu tô descalço, já acostumei.
Acho que essa é a ideia, né? A gente tem que esquecer que tá de tênis.
É.
Se você correr muito tempo com ele, tá feliz, seja feliz. Tênis é muito pessoal, eu sempre falo isso. Eu não fico doutrinando tênis, não. Tem que ser feliz.
Eu
É, só
também
que,
tenho.
só um comentário importante. Você provavelmente consegue absorver bem o impacto com esse tênis, porque você não se machuca. O problema é você
Sim.
confiar no amortecedor, porque mesmo você não sentindo o impacto estar ali, você
Isso
tem que
é,
conseguir
então.
controlar. Então, pode falar, desculpa.
Provavelmente eu não corra tão bem assim, né? Eu tenho essa de soltar o pé muito. E o tênis me dá essa falsa ilusão de que eu tô correndo bem, tal,
Mas se
talvez.
você tá bem sem lesão, você tá correndo
É, pode ser.
bem, sim. Fala,
Fala aí.
desculpa.
Não, que também tem marca, por exemplo, que não usam que usam só tênis neutro, não? Só.
Sim.
Não tem outro, e tem marca que só usa o drop zero, não? Não tem drop. Isso, eu ainda não experimentei drop zero ainda, não? Mas é como você fala, tênis, se você corre bem com um tênis, faz suas marcas e fica feliz, então é seu tênis, não? É
É,
seu chinelo.
exatamente. Exatamente. E
É,
tem
não.
estudos sobre isso, mostrando que quando você se sente confortável com o tênis, você se machuca menos. Tipo, o parâmetro mais importante é o conforto. E é pessoal, né? O que é confortável para mim não é para você, e assim a gente segue feliz.
É verdade.
É que tem tendências, né? O pessoal surgem aquelas ondas, foi minimalismo, foi maximalismo. Agora eu acho que é um pouco de tudo. Agora você não acha tênis minimalista mesmo. Agora você também maximalista, tem uma outra marca e tal. No final das contas, é o que gosta. Eu sou recriminado, por exemplo, porque falam que eu tenho um tênis favorito por mês. Porque é verdade, vai chegando, vai mudando, eu vou gostando. Eu não tenho muito sabor. Ô, Brunão, manda uma pergunta daí, velho.
É uma pergunta saia justa aqui para Raquel. Talvez possa até ser uma pergunta saideira aqui, que já são 10 horas. Mas a Nancy antes, ela perguntou a Raquel se a Raquel acha que todo mundo está apto a correr. Ou seja, existe um biotipo apto para corrida ou a corrida é democrática para todo mundo?
Ó, existem estudos mostrando que nós somos animais corredores, pensando em evolução, né? A gente é um bicho que é muito capaz de correr. Vocês conseguem pensar um animal que não seja o cavalo, que consegue correr 42 km sem parar? Sem
É,
parar.
não
Não
é comum,
existe.
né?
Nós não, porque nós, Homo sapiens, somos um dos melhores animais corredores da natureza. É tipo, é sério, assim, a gente corre para valer. É, então, pensando em evolução, sim, teoricamente todo mundo estaria apto para correr. Mas a gente não mora mais na savana africana, caçando bichinhos, né? Quando a gente fala em evolução, a gente está pensando lá na evolução do homem das cavernas e tudo mais. Hoje a gente vive muito sentado, a gente é sedentário, nananã. Então, eu acho que com alguma preparação, sim, todos somos aptos a correr, mesmo se você estiver com sobrepeso, enfim. É claro que existem biotipos que conseguem correr com mais eficiência, né? É, como os trianos. mas sim, acho que todos estamos aptos, talvez não para correr 42. Tem essa, né, que começa a correr. Ah, você tem que. Se você não correr meia maratona, você não é corredor. Ah, me deixa nos meus 10, quieta. Tipo, então todos estamos aptos, talvez não para correr maratona, mas sim. Respondi? Eu começo
Sim,
devagar e vou me perdendo.
não. Muito
Sim,
bem.
claro. Ô, Brunão, só mais uma, vai. Tem aí?
É, aquela era a saideira, cara. Agora.
Fechou.
Então, não, puta, porque eu fechei a janelinha aqui também. Tem, o Shell, você é o cara da última pergunta.
Eu abri, vou terminar e depois vou deixar espaço para a Raquel falar como o pessoal acha ela aí nas redes sociais. Mas, Raquel, retorno ao esporte. Após uma lesão, você ficou um período afastado. É claro que cada lesão tem um protocolo de retorno, mas o que é recomendável fazer?
Tá, eu vou dar umas dicas para você saber se está tudo bem, tá? Então, você voltou, seu físico te liberou. Como é que acontece? Durante o treino, a sua dor ela não pode passar de nota 2. Então, 0 é 0 dor e 10 é a pior dor do mundo. Sua dor tem que ficar ali no 2. Não pode passar de nota 2. E depois do treino, a sua dor ela tem que ir embora depois de uma hora. Se passar de uma hora, você continuar com dor, volta para o físico, conversa com o médico, conversa com o profissional. Então, é isso. Dor nota 2 e ela tem que ir embora depois de uma hora. Mais ou menos assim.
Muito bem.
Muito bom, muito bom. Então, amiguinhos, amiguinhas, vamos ficando por aqui. Uma hora de perguntas sem trégua para a Raquel. Foi muito bom, muito legal, muito produtivo. Um monte de coisa que ficou de fora, não dá, né? Sempre que vem profissional bom, assim, não dá, tem mais pergunta, mas também a galera colaborou, só perguntas boas também. Tá bom? Então, muito obrigado para você que assistiu este programa ao vivo. Muito obrigado para você que está ouvindo aí na academia, no carro, no trânsito. Ou está usando apenas para fingir que não ouve sua sogra, tá bom? Muito obrigado para você que está no podcast aí também. Valeu, Raquel. Deixe suas redes sociais, Raquel.
Me segue no Insta, arroba Raquel Castanharo. Ai, meu Facebook tá morto, não me segue lá. Que eu não vou responder. Eu estou, gente, me mudando para mais perto de São Paulo, está em primeira mão isso. Nunca falei por tudo, né? Estou me mudando para Alphaville, que é ali do lado de São Paulo, então a clínica vai mudar para lá a partir do mês que vem. Se vocês quiserem saber como funciona o meu trabalho, nanã, olha no Insta ou no meu site, que é raquelcastanharo.com. É isso.
Muito maravilha. Então, daqui a pouco o pessoal de São Paulo vai poder se consultar mais pertinho. Tá bom, valeu, muito obrigado por quem assistiu, todo mundo. Amanhã, às 19 horas, tem vídeo novo. Na quarta-feira, eu e este menino Mamba, eu e este menino Gessé, embarcamos para onde, menino Mamba? Para onde, menino Mamba?
Para Berlim! Para tomar cerveja?
Não, não, só depois. Não, não. Tem, só depois.
Tem uma maratona primeiro.
Só depois, domingo dia 16, só tomo cerveja agora domingo dia 16, tá bom? Valeu por quem assistiu, obrigado por quem tá na torcida e acompanhem o Instagram nosso e tal, que a gente vai postar muito conteúdo legal. Eu, menino Mamba, Marcel do Mania de Corrida, vamos estar tocando o fervo em Berlim e produzindo bastante coisa legal para o Instagram e para o YouTube. Valeu para quem assistiu, até, tchau!
Raquel, um abraço, obrigado, tchau, tchau!
Tchau, gente, tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal.